Fala pessoal, bom dia, William Castrov falando. Esse Bom Dia USA, um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. Hoje é dia 6 de outubro de 2020, 7 horas e 6 minutos aqui em Miami. Vamos lá falar um pouco sobre o que movimenta os mercados. Começando por ontem, onde os mercados encerraram em alta, depois de dados melhores que esperado no mundo todo, desde a zona do euro, Brasil, Estados Unidos. Além disso, a gente teve notícias positivas acerca da evolução aí do quadro, né, do presidente Trump, que pode receber alta aí nos próximos dias, enfim. Isso ajudou a reduzir essas incertezas sobre as eleições, né? Algo que foi colocado na sexta-feira passada quando saiu a notícia do Trump com Covid, enfim, gerou um certo bafafá, um burburinho, né, em relação à questão de como ficaria a eleição, mas aparentemente vão se tirando, essas nuvens vão saindo, mas ainda é muito cedo para falar. Fora isso, o mercado segue com expectativa de um novo pacote de estímulos, que ainda continuamos falando sobre isso. Na economia, ontem, né, a gente teve os dados do PMI, que vieram acima do esperado, indicando ainda a expansão da economia americana. PMI de serviços ficou em linha com o esperado, em 54,6, também mostrando expansão da atividade econômica. A gente teve o PMI de serviços da zona do euro, que ficaram em 48, ou seja, numa região de contração, né, PMI de serviços da zona do euro, mas ainda assim acima do esperado. A gente também teve a confiança do consumidor, que veio melhor do que esperado, com uma queda de 8,5%, frente a uma projeção de queda de 9,5%. E para acabar, a gente teve vendas no varejo crescendo 4,4% em agosto, número esse também melhor do que esperado. Vale lembrar que ontem, início do mês, né, primeiro dia útil do mês de um dos primeiros dias úteis do mês de outubro, e normalmente na primeira semana do mês a gente começa a ter uma bateria de indicadores no mundo todo. E esses indicadores de ontem corroboram aquilo que eu comentei ontem na sala de análise, onde a gente fez um panorama mais macro, né, falando exatamente isso da recuperação que a gente tem visto, que ela tem sido muito mais em V, ou uma recuperação muito mais rápida do que aqueles que estimavam que a recuperação poderia ser em L ou em U, ou enfim, uma recuperação mais demorada, mais tardia da economia. Bom, isso ajudou ontem os índices, o Dow Jones com 1,68 de alta, o S&P 1,8 de alta e o Nasdaq 2,32 de alta. Na parte setorial, destaque positivo para o setor de biotech, com o XBI subindo 4,94%. A gente teve as ações, por exemplo, da Regeneron subindo 7%, depois que a notícia do presidente Trump, né, de que o Trump usou a droga experimental da Regeneron. Fora isso, a gente teve notícias de negócio que movimentaram o setor. A Bristol Myers, BMY, o código dela, anunciou a compra da Miocardia, MYOK, é o código da Miocardia, por 13 bilhões de dólares. Ontem as ações da Miocardia já soltaram 57%, refletindo o anúncio dessa notícia. Além disso, a gente teve a Eidos Therapeutics, EIDX, o código dela, subindo 42%, depois que anunciou que vai se fundir com a Bridge Biopharma. Esse é um setor que tradicionalmente tem muitos negócios, setor de biotecnologia, por isso eu sempre comendo a alternativa de se investir através de um ETF, que você foge aí do risco de saber qual que vai ser a empresa comprada ou não. Enfim, dentro do setor, dentro do ETF de biotecnologia, você consegue se expor a uma cesta de ações. Conforme eu falei ontem, o XBI, por exemplo, subiu 4,94%. Bom, fora isso, a gente teve o setor de energia que foi bem, com o XLE subindo 3%, mais voltado ao setor de petróleo. Os bancos também foram bem, KBE, o ETF do setor, subindo 3,6%. E o setor de tecnologia também, não podia deixar de ser, com as grandes tendo boas altas ontem, o XLK subindo 2,19%. O dólar caiu 1,78, fechou aí a 5,56, repercutindo aí essa recuperação do presidente Trump, ânimos melhores no mercado, mercado mais tomador de risco, digamos assim, mas os holofotes continuam aí em cima do cenário fiscal brasileiro. É chato repetir, mas de novo continua. Em meio às conversas e disse que me disse, o ministro fala uma coisa, o presidente vem e fala, enfim, continuamos aí em meio a essas incertezas em relação às contas públicas e os temores aí de mais conflitos internos. Ainda assim, ontem o dólar deu um refresco, caindo 1,78. Hoje, bolsas mundiais mostram um leve movimento de queda nessa manhã. Na Ásia, os mercados ainda assim fecharam em alta. O Banco Central da Austrália diz que vai manter sua política econômica, ou seja, juros baixos vão seguir por lá pela Austrália também. No Japão, o Nikkei subiu 0,52. O Inti Hang Seng de Hong Kong registrou uma alta de 0,90. O KOSPI na Coreia do Sul, 0,34 de alta. E na China os mercados estão fechados devido a um feriado local. Na Europa, o índice Eurostoxx cai 0,35, o CAC de Paris recua 0,25. Na Itália, a gente tem uma queda de 0,21. O FTSE em Londres perde 0,59 e o DAX cai 0,28, conforme eu falei, levemente queda aí nessa manhã. Os futuros americanos também apontam uma queda, S&P 0,24, Dow Jones está no 0,0 e o futuro do Nasdaq também aponta uma queda de 0,37. As notícias ainda assim seguem confirmando que o presidente Trump se recupera bem, ainda que não esteja totalmente fora de risco. E ao mesmo tempo o mercado segue acompanhando as negociações nos Estados Unidos sobre um novo pacote de estímulos. A presidente da Câmara de Deputados, Nancy Pelosi, e o secretário do Tesouro, Steve Mnuchin, eles conversaram ontem durante quase uma hora, mas ainda não chegaram a um acordo. Eles devem ter uma nova rodada de conversas hoje sobre o assunto. Na agenda a gente tem balança comercial dos Estados Unidos e tem discurso do Powell hoje às 11h40, sempre importante quando ele fala, né? Acaba repercutindo no mercado. Bom, avançando, para a gente falar aqui de alguns ativos, começando pela Sony, SNE, o código da Sony, né? Ela pediu uma solicitação ao governo dos Estados Unidos para continuar vendendo seus produtos para a Huawei, né? A Huawei é um dos maiores clientes de sensores para câmeras de smartphones, né, da Sony. Essa que foi uma vertente importante para a Sony nos últimos anos, é uma forma que ela achou de ganhar dinheiro e vem ganhando bastante, diga-se de passagem, com esses sensores para as câmeras de telefone. Assim como ela vende também para a Samsung e para a Apple. Tá? O governo americano tem pressionado para que diversas companhias americanas elas parassem de vender para a Huawei, né, acusando a empresa de repassar dados importantes para o governo chinês, e, enfim, espionagem e tudo. Aquelas notícias que a gente já ouviu a respeito. Vale destacar que hoje essa parte, conforme eu falei, de sensores para a Sony, ela tem uma fatia importante na receita da Sony, por isso que é relevante para a Sony ela poder vender para a Huawei. No último resultado, a Sony apresentou um crescimento de receitas de 2% apenas, mas o lucro saltou mais de 50%. E esse crescimento se deu aí pelo fato do setor de games ter ido muito bem, chegando a crescer 32%. Na comparação anual. Vale lembrar que essa parte de entretenimento dela, né, o PlayStation 5, jogos, serviços para o PlayStation, são cerca de 31% do total da receita da Sony. Outros dois segmentos que são importantes tiveram queda na receita e puxaram a receita total para baixo, né, isso falando do último resultado da Sony. A parte de sensores caiu 10,6% com alguns atrasos nos novos telefones, aí, tanto Apple, Samsung, a própria Google, enfim. Música, streaming e EMI Music também teve uma queda de receita de 12,4%, sendo que esses dois segmentos juntos, né, ou seja, sensores e música, representam aí, 20% da receita total. No mais, tem 23% da receita da Sony, vem da área financeira, especialmente da parte de seguros, e imagens e produtos eletrônicos e outros serviços também tem uma certa relevância em termos de receita. Mas, de fato, essa parte de sensores ela é importante para a companhia, em especial pelo crescimento que veio apresentando, ou uma parcela relevante em termos da lucratividade também da empresa. Perder esse cliente não seria nada interessante para ela. Bom, a Sony foi fundada em 1946, acredito que todos vocês conheçam a Sony, ela está sediada no Japão, ela tem quase 112 mil funcionários e em 2019 teve 76 bilhões de dólares de receitas anuais. Atualmente o valor de mercado da empresa é de aproximadamente 94 bilhões de dólares e no ano as ações sobem 7%. Bom, falando agora da AMC Entertainment, AMC é o código dela, a empresa de cinema viu as ações caindo 11% ontem, depois que a rival, a Cineworld, vai fechar as portas por mais de 2 meses nos Estados Unidos e no Reino Unido. O anúncio vem logo depois de outro título bastante aguardado ser adiado para 2021, né? Ou seja, outro lançamento aí dos cinemas ficar para mais tarde. No caso agora foi o novo James Bond, No Time to Die. A gente já teve também a Wonder Woman, né? Mulher Maravilha, Dune, Black Widow, enfim, alguns outros grandes anúncios aí, grandes lançamentos que foram todos adiados também. E aí, diferentemente das plataformas, né, de streaming, que pode fazer seus lançamentos mesmo nesse cenário de pandemia, os cinemas, eles sofrem, né? Eles ficam refém do modelo de negócios deles. Eles dependem que as pessoas se aglomerem em salas para assistir um lançamento. Basicamente, todos os cinemas da AMC foram fechados e ela chegou a ter que vender alguns deles para levantar caixa, né, e não ter problema de liquidez. Né? Só para ter uma ideia, ela teve quase 19 milhões de dólares de receitas no último resultado, uma queda de 98% na comparação anual, e um prejuízo aí gigante de 561 milhões de dólares. Né? Outro ponto que pesa na companhia, ela levantou aí 500 milhões de dólares para sobreviver, basicamente, com uma taxa de juros de mais de 10%, um financiamento, uma taxa de juros de mais de 10%, caro, obviamente, porque reflete os receios do negócio da empresa, do próprio business, né? Ela vem fazendo uma reestruturação de dívidas, tentando alongar essa dívida, mas ainda é muito cedo para falar em recuperação, né? O pior dos casos é, obviamente, a companhia ter que vender outros cinemas para continuar levantando caixa para honrar suas obrigações. É uma pena, mas enfim, essa é a realidade do setor de cinema vem passando, né? A AMC é uma companhia de sala de cinema que atua no mercado americano e na Europa, tem cerca de 1.000 cinemas espalhados pela Europa e pelos Estados Unidos. Foi fundada em 1920, está sediada no Kansas. Chegou a empregar quase 39 mil colaboradores em 2019. Teve uma receita de 5,4 bilhões de dólares em 2019, né? E que eu comentei aqui. No último resultado trimestral, em um trimestre, ela teve 19 milhões de dólares, né, de receita. É muito pouco, né? Atualmente, o valor de mercado da empresa é de 451 milhões de dólares. E no ano, as ações caem 45%. Já não é de agora, na verdade, que os cinemas vêm sofrendo, mas somente esse ano 45% de queda. E vamos lá para a gente acabar. Empresas do futuro, né? O futuro é sempre algo muito incerto e toda e qualquer previsão sobre ele ainda é mais incerto, né? É um exercício de achismo, eu diria. Mesmo assim, a gente vai até fazendo uma série aqui sobre essas empresas que têm desafiado alguns paradigmas e criado aí novas formas de executar negócios que mudam, inclusive, o jeito com que a gente se relaciona com algumas atividades do dia a dia, né? Como assim, né? Bom, o Breno comentou, por exemplo, sobre o Spotify, né? Que substituiu o rádio em muitos casos, né? Ou a Peloton, que é uma empresa de ginástica que vem desafiando aí o modelo das academias e por aí vai. Hoje eu vou falar da Teladoc, o código dela é TDOC, TDOC, Teladoc. A Teladoc, ela oferece consultas de videoconferência para clientes, né, com profissionais da área médica em geral, dermatologistas, especialistas em saúde comportamental, enfim. O objetivo, né, da Teladoc é transformar a forma com que o cuidado com a saúde é acessado e entregue. É entregar uma nova experiência, esse é o objetivo deles, com muito mais conveniência, segundo a empresa. Tem algumas estimativas do mercado de telesaúde que ele deve crescer para 23 bilhões de dólares em 2025, saindo dos atuais 8,3 bilhões de dólares. O mercado como um todo, né? Não a Teladoc, mas o mercado de telemedicina saindo aí de 8,3 bilhões de dólares em 2019 para mais de 23 bilhões. São estimativas, mas ainda assim mostrando um crescimento forte. O fechamento, né, de escritórios, restaurantes, enfim, toda essa pandemia, enfim, e a necessidade do distanciamento social apenas acelerou essa tendência, já que os pacientes eles não podem ou mesmo não querem ficar sentados em uma sala de espera até que o médico possa ver eles. A empresa de consultoria Frost Sullivan estima que a demanda por telesaúde deve crescer aí mais de 60% somente em 2020. E tão importante quanto oferecer o serviço, parte relevante do valor desse negócio está na quantidade de dados que você consegue levantar com as informações dos pacientes em seus sistemas, né? São os chamados Electronic Health Records, EHR, a sigla em inglês. E esse também é um ponto extremamente relevante desse business, ou seja, a quantidade de informações que você junta a partir do momento que você presta esse serviço, né? Você começa a saber sobre a vida do paciente, dados extremamente importantes para empresas farmacêuticas, empresas de biotecnologia e por aí vai. Bom, a empresa vale 18,6 bilhões de dólares na Bolsa Americana, ela tem 2.400 funcionários, colaboradores, mais de 450 médicos subespecialistas e mais de 50 mil clínicos globalmente. Inclusive em São Paulo eles têm atuação. As receitas da empresa elas saíram de 43 milhões de dólares em 2014 para 553 milhões de dólares em 2019, ou seja, uma alta de 1.186%, né, de 2014 para 2019, em 5 anos. Nesse ano ela já fez 421 milhões de dólares de receita em 6 meses, ou seja, se a gente analisasse isso, já daria um crescimento de mais de 50% de receita em relação ao ano passado. Apesar do crescimento, as despesas também têm crescido e a empresa não consegue, ainda não conseguiu ter um lucro operacional, uma característica dessas empresas nascentes, enfim, ou dessa, até mesmo dessa nova economia. Em 2019 foram 80 milhões de dólares aí de prejuízo operacional e nesse ano já são 36 milhões de dólares de prejuízo operacional. A empresa ela não tem dívida, o que é positivo, obviamente, e conta aí com 360 milhões de dólares de caixa líquido. As ações da empresa elas custam hoje 225 dólares, mas elas começaram a negociar em 2015 a 31 dólares, ou seja, uma alta de mais 600% desde então, desde 2015. Somente esse ano as ações se altaram aí já 169% ou ainda 237% de alta em 12 meses. A empresa ela não paga dividendos, obviamente, porque não teve lucro, e ela acaba tendo uma baixa correlação com o S&P e o mercado. Eu diria que ela parece ter uma dinâmica própria quase. Entre as recomendações, a gente tem 19 analistas que recomendam compra e 9 que se mostram neutros para a ação. Eu vou falar mais sobre ela na nossa live hoje operacional. Na nossa live hoje às 9h30, que é onde a gente aborda um pouco sobre o mercado americano. Convido todos a participarem. Fico por aqui então. Quem quiser pode me seguir Twitter, Instagram, @eucastroalves. Era isso então, pessoal. Aquele abraço.